porque eu falo, nossa, mas essa frase, quando eu li anteontem, tinha um entendimento, mas hoje tem outro. Por quê? Porque eu estou diferente, o meu momento hoje é outro. E aquelas mesmas palavras, elas ganham sentidos novos. Isso só os grandes autores possuem. Isso você encontra na Clarice Lispector, você encontra no Shakespeare, você encontra no Guimarães Rosa, né? Você encontra no Fernando Pessoa, você encontra na Cora Coralina, você encontra em autores que de alguma forma te levam a essa conexão com você mesmo e com o seu momento. Como o seu momento muda, sua compreensão muda. Não é que o texto muda, você que muda em relação ao texto.
Totalmente.
Né? Essa é a diferença. E a segunda pergunta que você me fez é como é que as pessoas lidam hoje com o espetáculo. É incrível, porque a sensação que eu tenho é que a Clarice hoje é melhor compreendida do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, era uma surpresa. Eu falei, puxa, que interessante essa obra, né? Como eu não conhecia essa obra. Hoje, a sensação que eu tenho é assim, essa obra é necessária. Né? Hoje, essa obra me representa. Eu me vejo nessa obra. Né? Então, antes você via assim, essa obra é linda lá, hoje essa obra é linda aqui.
Beth, uma última questão. Clarice sabia o quão grande ela era?
Eu acho que ela pressentia, sim. Ela sempre falava assim, eu quero ser lida pelas jovens. Ela sempre falou isso, sabia?
Não.
Ela falava isso, na última entrevista ela falava isso. Ela falou, você veja bem, como é que uma menina de 16 anos que me escreveu dizendo que A Paixão Segundo o GH era seu livro de cabeceira, como é que ela pode entender melhor do que um professor de literatura que disse assim, eu já li várias vezes e não compreendo o seu livro. Como ela pode entender mais do que um professor de literatura? Porque o professor de literatura tenta analisar a obra de Clarice. E a menina simplesmente sente a obra de Clarice. E é isso que ela pede. Sintam as minhas palavras. Ela fala assim, eu gostaria que meu pensamento fosse um sentir. Então, quando ela diz isso, quando ela propõe isso a você, ela está propondo que você se conecte com a sua sensibilidade. Se conecte com a sua percepção do mundo, com a sua observação mais sensível, da coisa mais sutil da vida. Não é no concreto. Eu quero o abstrato. Eu não quero o objetivo, eu quero o subjetivo. Eu quero o entre, eu quero o que está atrás, atrás do pensamento, como ela escreve em Água Viva, por exemplo, né? Então é isso que ela te propõe. E é por isso que hoje se percebe melhor, Clarice. Hoje nós falamos de novas dimensões. Hoje o público conhece, por exemplo, a dimensão virtual.
É.
Há um tempo atrás, não. Há 10 anos atrás, não, era uma coisa longe. Hoje não é. Hoje você sabe que existe um personagem virtual que existe. Você acredita nele como se ele fosse concreto, né? Então, essa compreensão de novas dimensões é mais presente hoje do que há um tempo atrás. Então, quando Clarice fala de novas dimensões, é mais fácil de compreender. É um pouco por aí. Né?
Simplesmente eu, Clarice.
Clarice Lispector. Venha valorizar a importância da humanidade, de estar ali ao vivo,
ter
comigo.
Com a humanidade.
Né? É a arte do aqui e agora. É a arte do encontro. É a arte da presença.
Se emocionar, se deixar tocar.
Se emocionar, exatamente. Embarque nessa viagem. Aceite esse convite. A peça é um convite. Venha se emocionar junto comigo. Venha viver junto comigo, essas emoções, essas palavras, você vai sair diferente.
Sexta, sábado e domingo.
Sexta, sábado e domingo, Teatro Moisés Safra. Sextas às 20 horas, sábados e domingos às 19 horas.
Linda, Beth Goulart, como eu amo essa mulher. Que alegria ter uma artista dessa, tão profunda, inteligente. A primeira vez que eu entrevistei a Beth, eu fiquei assim, ó, chocada. Passada, porque além do talento técnico, esse ser humano profundo, tão filosófico quanto Clarice, e agora como eu, simplesmente eu, Clarice, trazendo pra gente a oportunidade de entrar nesse trem de alma e, como você disse, presença. A gente sempre fala, né, também no programa, eu na minha vida, precisamos sair desse virtual.
Com certeza.
E esse contato e o que ela propõe no palco é realmente indescritível. Minha querida, parabéns.
Oh, meu amor, volte mais vezes. Agradecer. Voltarei
seja
sempre.
Seja com livros, com peças.
Sempre, estarei sempre aqui. Um prazer imenso estar aqui.
Sucesso. E vocês todos, ouvintes do Revista, convidados a acompanharem Bete Goulart nessa empreitada linda, junto com Clarice Lispector.
Exatamente. Venham viver, Clarice.
Beijo,
junto
querida.
Comigo no Teatro Moisés Safra.
Até mais.
Até sempre,
te vendo
amor.
No palco.
Um beijo.
CBN Madrugada. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Os bastidores da política, da economia e do mundo dos negócios. Informações exclusivas e de credibilidade sobre cultura e esporte. Plantão Lauro Jardim. Às segundas, quartas e sextas, o jornalista de O Globo repercute as principais apurações e furos de reportagem. Sempre dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Com Fernando Andrade e Tatiana Vasconcelos, o professor Pasquale apresenta maravilhas linguísticas em títulos de sites de notícias.
Professor, hoje maravilhas linguísticas em títulos de sites de notícias. Ai, ai, ai.
Pois é, ontem eu disse que talvez tivesse alguma vontade de continuar a questão daquele tema que nós escolhemos, né? Foram 11 edições, né? Dos gentílicos e outras coisas que saem daí, questões linguísticas e tal. E aí eu vi uma manchete num site, eu falei, não, isso aqui não é propriamente aquela coisa, mas tem a ver, né? Um site que dá uma notícia. Tá com vocês aí a primeira? Eu sem querer tirei
quer
da
dizer,
minha tela aqui, tô abrindo de novo.
É do Senegal?
Então leiam essa do Senegal, leiam para mim, por favor.
Senegal descobre que médico da seleção era ginecologista após queda na Copa.
Caiu.
Nossa, ginecologista!
Mas, ó, vejam a frase, né? Ele era. Como é que é? Leiam
de
novo.
Ele caiu. Deve ter tropeçado, não sei. E imediatamente assim foi descoberto o ginecologista. Eu vou ler de novo. Senegal descobre que médico da seleção era ginecologista após queda na Copa.
Ele era ginecologista após queda na Copa, quer dizer, sem contar o lado da brincadeira aí do queda como levar um tombo, né? Ele era ginecologista após queda na Copa, né? Antes talvez não fosse. O problema aí...
E hoje também não é mais, né? Porque se ele era ginecologista, não é mesmo?
Teria sido melhor usar um E, mas o problema fundamental aí é a questão da ordem. Da ordem dos termos, né? Eu vou ler para vocês aqui uma capa do jornal O Globo de... Cadê? Onde é que tá? Meu Deus do céu. Onde é que tá? Que eu tinha separado aqui. Eu tô ficando louco, não é possível. Aqui. Arregimentam-se os cristãos contra o comunismo. Isso é do dia 30 de novembro de 1948. Arregimentam-se os cristãos contra o comunismo. Esse título hoje é impensável, né? Nessa ordem, com essa construção. Eu tinha separado mais um aqui do Globo. Onde é que tá, meu Deus do céu, que coisa terrível. Ah, sim, achei. 9 de novembro de 1948. O título é Convocará o Brasil à Conferência Parlamentar da América. Convocará o Brasil à Conferência Parlamentar da América. Aí eu tenho um título da Folha da Manhã, que virou Folha de São Paulo, né? Do dia 31 de janeiro de 1951. Né? 31 de janeiro de 1951. O título é: Assume hoje à tarde a presidência da República o senhor Getúlio Vargas. Vocês acham esses três títulos que eu li publicáveis hoje ou não?
Como é que é? Esse último?
Esses títulos, o último é: Assume hoje à tarde. Cadê? Onde é que ele está? Está aqui. Assume hoje à tarde a presidência da República o senhor Tancredo Neves, Getúlio Vargas. Né? E esses três títulos que eu li estão com a ordem trocada, estão na ordem indireta. Esse título da Folha, por exemplo, seria: Getúlio Vargas assume hoje à tarde a presidência da República. Né? Aqueles do Globo que eu li, o Brasil convocará a conferência, não seria nem o Brasil, né? O artigo morreu nos títulos. Brasil convocará a Conferência Parlamentar da América, não é? Seria escrito na chamada ordem direta, começando pelo sujeito. A mesma coisa com aquele outro título dos cristãos: Arregimentam-se os cristãos contra o comunismo. Cristãos se arregimentam contra o comunismo. Nem o verbo arregimentar estaria hoje numa capa de jornal. O fato é que esse título do Senegal aí, né? Senegal descobre que médico da seleção era ginecologista após queda na Copa. Seria muito melhor inverter a ordem, né? Após queda na Copa, Senegal descobre que médico da seleção é ginecologista, né? Ou seja, essa ditadura, a mesma ditadura que havia antes dessa ordem maluca, indireta, invertida, foi trocada por uma ditadura da ordem direta, na marra, tem que ser ordem direta. E a gente sabe que toda ditadura é burra, absolutamente burra, seja qual for essa ditadura. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Após queda na Copa, Senegal descobre que médico da seleção é ginecologista. Mas parece que o pessoal tem uma coceira com ordem direta. E eu tinha separado um auxílio, mas a Janaína já me disse aqui que meu tempo acabou. Então a gente deixa o auxílio para depois. Acho que vai ser o primeiro boletim da história sem auxílio. Vamos lá.
Amanhã tem mais. Amanhã não tem, não. Mas quinta
amanhã
tem.
Amanhã não tem, mas quinta tem. Quinta tem.
Um
tá
beijo,
bom?
Até lá, professor. Muito
então,
obrigada.
Um beijo pra vocês.
Beijo, tchau, tchau.
Que é isso. Beijo, tchau, tchau.
CBN Madrugada. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da Política. De segunda a sexta, o jornalista Merval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
E agora o Bem-Estar em Movimento com a Cássia Godoy.
Bem-Estar em Movimento no ar hoje, reunindo os líderes de dois dos principais agregadores de academias, estúdios, boxes e grupos de corrida do Brasil. Nós estamos falando do El Hub e do Total Pass. Quem são os clientes destas plataformas? Como essas empresas nos ajudam a entender a forma como uma parte dos brasileiros praticam atividades físicas atualmente? Os nossos convidados são o Ricardo Guerra, que é líder do El Hub no Brasil. Ricardo, muito obrigada pela presença aqui conosco hoje.
Prazer é meu. Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui.
E nós estamos também com o Felipe Calbucci, que é CEO da Total Pass na América Latina. Felipe, muito obrigada por ter vindo conversar conosco hoje.
Obrigado o convite. Um prazer estar aqui, Cássia.
Então, eu quero começar perguntando para vocês o seguinte. Quando a gente olha essa fotografia de milhões de usuários das plataformas de vocês, que fotografia que aparece hoje? O brasileiro, ele está, por exemplo, mais ativo, Felipe, hoje do que há 5 anos?
Sim, com certeza. Tem até um dado muito legal, que 52% das pessoas disseram que se veem no futuro mais saudáveis do que hoje. E acho que está claro que está na moda, está todo mundo querendo ser mais saudável, um puxando o outro, né? E quando a gente pensa na plataforma, tem um mix bem interessante de idades.
Uhum.
Claro que tem uma predominância de 20 a 39 anos, 60%, 65% dentro desse perfil, mas tem realmente todas as idades e um crescimento muito grande também da turma de 60 a mais.
E você, o que você percebe em relação a isso, Ricardo? Em relação a quem está fazendo exercício hoje e se as pessoas estão mais preocupadas, não só com a questão da performance, mas do bem-estar de fato?
Sim, preocupação em todas as gerações. Quando analisamos anos atrás versus o atual, todas as gerações estão mais ativas, estão buscando mais, não só um bem-estar do ponto de vista de exercício, mas nutrição, dormir bem, terapia, saúde emocional, mental, saúde no trabalho. Então, estão buscando empresas mais saudáveis. Tem um dado de uma pesquisa global nossa que mostra que as pessoas hoje valorizam mais empresas com bem-estar do que o próprio salário financeiro. Isso é um reflexo de como a sociedade evoluiu em termos de desafios, né? Então, a sociedade está mais ansiosa. A gente tem indústrias que trabalharam de uma forma onde a alimentação piorou sistematicamente. Então, a busca por saudabilidade e longevidade está acontecendo em todas as classes sociais e em todas as gerações.
Eu fico curiosa em saber, por exemplo, que a gente percebe que hoje, até para explicar quem não está familiarizado com essas plataformas, né? Essas plataformas, Total Pass, Well Hub, elas são oferecidas pelas empresas. É um benefício que pode ser oferecido. Aí tem uma decisão da empresa, se ela quer subsidiar a mensalidade do funcionário ou não. Algumas empresas fazem isso, outras não. E aí você tem uma série de academias, de estúdios, de grupos de corrida, das mais diversas modalidades, dependendo do plano que você tiver em uma destas plataformas. Eu falo com bastante conhecimento de causa, porque eu conheço profundamente as duas e as redes que vocês têm, que são muito extensas. Já dá para perceber uma mudança, por exemplo, naquelas empresas que oferecem agregador de academia, se os funcionários estão usando menos o plano de saúde, se as pessoas estão se tornando mais saudáveis? Dá para fazer essa relação já, Ricardo?
Sim, a gente já faz essa correlação há mais de 10 anos, Cássia. O El Hub, né, na época, quando a gente ainda era de Impass, foi um dos primeiros desafios. A gente encontrou dentro das organizações e das empresas o primeiro ambiente que a gente conseguia inverter a lógica do bem-estar. Por quê? Na sociedade atual, infelizmente, o sedentarismo vinha crescendo, a saúde vinha se deteriorando. E a gente entendeu que o indivíduo estava sendo massificado de vício em telas, vício em redes sociais, vício em coisas que não eram saudáveis. Então a gente precisava achar um lugar para mudar a cultura e a gente encontrou isso nos nossos clientes com os RHs. Mudando a cultura, haveria uma pressão social para o bem-estar, uma pressão social para que as pessoas buscassem uma vida melhor. Para ajudar as empresas a convencer os CFOs, os CEOs a investir mais em bem-estar, a gente precisou mostrar o retorno. A gente fez isso medindo o plano de saúde, o absenteísmo e a rotatividade nas empresas. No plano de saúde, pasme, a gente encontrou até 35% de diferença na evolução no custo de saúde quem pratica para quem não pratica atividade física. Junto à mudança cultural que a empresa passou a trabalhar, a gente conseguiu ajudar o setor de uma forma que nem o setor entendia. Por quê? Muita academia vendia plano de academia. mas não necessariamente tinha incentivo para que as pessoas visitassem as suas localidades. Quando o RH entrou nessa equação, você tinha a empresa incentivando o bem-estar, o indivíduo queria se tornar mais saudável e junto com o El Hub e o trabalho que a gente fez com as nossas academias parceiras, elas também trabalharam para que mais pessoas visitassem as academias, saindo de venda de planos para realmente uma mudança na sociedade, crescendo saúde, bem-estar e produtividade. Com isso, para a empresa dar lucro, ter bem-estar, para o colaborador você tem uma vida melhor e para as academias mais gente frequentando todo o setor.
No Total Pés, vocês perceberam isso também, que tem essa relação entre usar um agregador de academia, usar o Total Pés e usar menos o convênio médico?
Com certeza, com certeza. Os dados são parecidos com o que o Ricardo trouxe. E aí eu acrescento que a gente percebe também muito ganho de produtividade das pessoas e o efeito comunidade. Então é muito legal ver dentro das empresas as pessoas se movimentando entre si, fazendo competições internas. Então a gente costuma fazer muito na Total Pés isso com os nossos clientes, de juntar o RH e dizer assim, quais são as modalidades que os seus colaboradores mais gostam? A gente traz o dado do que eles estão mais usando, roda pesquisa também para acrescentar isso. Falei, então tá bom, vamos fazer aqui uma campanha de 90 dias, vamos ver quem é o ganhador e qual vai ser o prêmio. Aí teve um caso específico que a gente conseguiu movimentar numa mesma empresa 22 mil pessoas que geraram 530 mil treinos em 90 dias. Dessas pessoas, 350 fizeram treino os 90 dias, que foi uma loucura, né? E teve um caso especial, isso acabou que gerou uma repercussão enorme nas redes sociais, que a pessoa espontaneamente mostrou, e claro que não foi nesse período de 90 dias, mas desde que começou a usar a Total Pés até o fim dessa campanha, perdeu 23 quilos, né? Então é muito bonito ver também essa história que os agregadores, né? Eu no caso da Total Pés, mas o mercado de uma forma geral, proporciona para as pessoas, né? Realmente vivendo mais e melhor e fazendo os colaboradores se engajarem. Isso gera resultado, porque às vezes você tem a dificuldade uma área com outra área, e aí de repente, não, é quem você encontrou no grupo de corrida da empresa. Ah, então tá bom, então vamos trabalhar junto. Então rola muito isso.
E eu tenho percebido também uma coisa em relação aos agregadores, tanto o El Hub como o Total Pés, que é uma tentativa de incorporar pessoas que, de repente, não estão ali no ambiente empresarial, né? Então, por exemplo, no caso do Total Pés, eu sei que vocês têm um programa de dependentes, né? Que uma pessoa pode convidar outra pessoa para fazer parte do plano. E aí, assim, é dependente, mas é dependente entre aspas, porque o pagamento é separado. Então, se o seu amigo que tem o plano te convidar para entrar como dependente, você não vai ser um transtorno para ele, a cobrança vai vir para você, tudo separadinho. E no caso do El Hub, eu já vi casos de planos de saúde que, através do convênio médico, era possível fazer a inscrição para estar dentro do El Hub. Ou seja, a pessoa não precisaria necessariamente estar numa empresa cujo RH oferecesse a plataforma. É uma tentativa de ampliar esses programas para mais gente?
Bom, muito boa pergunta. O primeiro ponto importante é a gente gera um ecossistema. Uhum. E nesse ecossistema, um dos lados que é muito relevante é a academia. Para a academia, é fundamental que a plataforma gere incrementalidade, né? Incrementalidade significa novos usuários, porque senão você canibaliza os usuários da academia.
Sim.
Em vez de trazer usuários novos. Quando a gente abre muitos programas, né, isso a gente aprendeu muito quando a gente ainda era B2C, ou mesmo quando o nosso programa de dependentes era muito aberto, existe uma tendência maior dos heavy users e dos usuários já das academias migrarem para a plataforma, que para as academias isso é muito ruim.
É.
Quando a gente conversa com Boretec, Companhia Atlética, Panobianca e uma série de outras academias, o que eles mais cobram do El Hub é: queremos crescer a fatia, queremos crescer o mercado, mais gente. A EY fez um estudo com os nossos parceiros que a incrementalidade do El Hub é mais de 80%. O que isso tem a ver com esse ponto? Na hora que o El Hub travou, no caso dos nossos dependentes, se você precisa lá colocar pai, mãe e filho, né, que são as opções, e pagar isso, uhum, a gente garante que seja mesmo os dependentes específicos dessa corporação, né? E isso ajuda a garantir essa incrementalidade alta. No caso específico do plano de saúde, e é muito bom ponto, é uma iniciativa do plano de saúde oferecer aos RHs dos seus clientes esse trabalho que, obviamente, pega as empresas, os seus colaboradores e os seus dependentes de fato, que são os mesmos que, inclusive, estão dentro da empresa junto com esse plano. A incrementalidade nesses dois modelos, ela garante que os nossos parceiros estão felizes, o mercado segue crescendo e a gente segue apostando aí em mais pessoas novas, não pessoas que faziam parte já desse sistema, que migraram para o El-Hub.
Uhum. E funciona mais ou menos da mesma maneira com o Total Pass, essa ideia de estender, mas com essa preocupação de trazer gente nova para esse universo da atividade física?
É, com certeza. Bom, eu penso diferente em relação ao que o Ricardo trouxe, porque na nossa visão e os dados que a gente tem dos dependentes mostram que a gente está trazendo as pessoas que não treinavam. O conceito de ter dependentes que podem ser qualquer pessoa, um amigo, ele vem daquela dificuldade de você voltar a treinar ou de você começar a treinar. Eu mesmo fiquei agora... O mundo ficou com um resfriado, com gripe agora nas últimas semanas.
Verdade.
Né? Eu fui um desses que pegou o resfriado. Eu fiquei duas semanas sem treinar, melhorei já tem uns 10 dias, consegui voltar a treinar hoje. Porque parece que depois que você para, e olha aqui, eu trabalho na Total Pass, né? Depois que você para, é muito difícil voltar, né? E aí o conceito de ter um dependente, que pode ser qualquer pessoa, é você poder convidar um amigo e falar, vem cá, bora treinar, né? Claro que existe, a gente tem sim uma preocupação enorme com o parceiro, academia, com o ecossistema, né? Nós somos de um grupo de academias que é Smart Fit, Biorritmo, Velocity, por aí vai. Então a gente tem essa preocupação não só com as do grupo, mas com todos os parceiros, mas os dados têm mostrado que não, a gente está conseguindo trazer mais pessoas. Inclusive a penetração, né, trazendo um dado macro, a penetração de pessoas usando a academia evoluiu de 5 para 7% nos últimos anos aqui no Brasil. A gente vê em todo lugar a gente treinando, mas ainda só 7%, mas por outro lado, crescendo.
Uhum. Eu acho que tem uma coisa interessante também, você falou das pessoas na academia, né? 5 a 7% esse aumento. Mas é interessante a gente notar como as pessoas estão fazendo mais exercício em todos os lugares. A gente está até preparando uma edição aqui do Bem-Estar, uma próxima edição, que a gente vai falar sobre atividade física em parques, praças, praias, que é uma coisa que a gente tem muito e que é muito bacana, inclusive de forma acessível e em alguns casos usando a plataforma ou as plataformas de vocês. Eu já usei as duas para programa de corrida, por exemplo, aqui no Parque do Ibirapuera, que é muito legal. E eu queria ouvir vocês sobre a questão das gerações. Se a gente percebe alguns marcadores diferentes dependendo da geração do usuário destes programas. Começando pelo El-Hub, o que, que vocês percebem em relação à diferença geracional na hora de treinar?
Sim, sua percepção é válida e é interessante. O nosso maior parceiro em número de usuários mundial é o Strava.
Ah,
o Strava faz parte do nosso bloco de aplicativos e realmente é impressionante. São centenas de milhares de pessoas todo mês que utilizam o Strava e, obviamente, parques, né? A gente vê o ciclismo crescer muito como, como modalidade. O ciclismo no El-Hub cresceu quase 100% nos últimos 12 meses.
Olha.
Bastante. A grande maioria dos nossos parceiros de academias tem dentro, né, as aulas de spinning, várias redes que conseguem oferecer esse serviço e vai seguir crescendo, né? Um dos nossos principais parceiros nos Estados Unidos é, inclusive, uma rede spinning famosa, SoulCycle, lá em Nova York. É bem interessante. Inclusive, quem tem o plano do El-Hub pode usar lá nos Estados Unidos, Inglaterra. Próxima vez que você for para lá, passa a sugestão para fazer esse check-in internacional. Entre diferentes gerações, eu diria que é bem variado. Embora a gente vê sim nos usuários mais jovens uma utilização maior de múltiplas plataformas, né? Quando a gente vê talvez o pessoal um pouco mais avançado na idade, muita gente foca em um parceiro, vai na mesma academia, às vezes está acostumado, um parceiro de bairro, ainda está em alguns casos descobrindo esse exercício físico, porque as gerações antigas demoraram para entrar um pouco mais, né, nessa vida moderna, e as novas não, né? Com a sua exceção que você contou aqui pra gente, que já usou 10, 15 vezes diferentes modalidades, a gente vê a geração mais nova visitando bastante várias modalidades, né? E aí tem tanto as diferentes plataformas físicas quanto as diferentes plataformas digitais. Então a gente também tem como parceiro o Calm, o Headspace, que são plataformas mundiais de meditação, né? De saúde mental. Isso também tem crescido bastante. E eu diria que só vai aumentar por dois motivos. Há 10, 15, 20 anos, muita gente que só corria ou que só fazia, por exemplo, ciclismo, achava que a saúde estava 100% protegida com uma modalidade. E o que a longevidade tem mostrado para a gente é que, além de você fazer o cardio, você tem que fazer o músculo. E além de fazer a musculação, você tem que fazer o cardio. Porque justamente essa variação de tipos de modalidade aumenta não só o quanto que você vai viver, mas o como você vai viver. Uhum. Fora o que a gente já tem falado de nutrição, dormir e outros tipos de questões ligadas à longevidade. Talvez a mais, vamos dizer assim, que gere mais tensão, que eu tenho visto muita gente comentar, é o próprio álcool. Como todas as gerações reduziram o álcool, né? Uhum. A gente tem falado das gerações mais novas, porque talvez fique mais evidente. Mas eu estava conversando com o Felipe mais cedo, os eventos empresariais, muita gente já não bebe mais. Então, todas as tendências estão impactando todas as gerações, mas as mais novas, sim, têm uma tendência muito maior e mais acelerada.
E como que é na Total Pass? Quem vai fazer exercício e pessoas de que idade, o que elas estão buscando?
Cássia, jovem quer encontrar pessoas, né? Então, jovem quer comunidade.
Uhum.
Então, a gente repara uma tendência muito grande dos estúdios. A turma, em vez de ir para musculação, e muitas vezes vai também por causa dessa questão do fortalecimento, mas quer ir num race bootcamp, fazer um treino funcional, quer ir num jab house, fazer um box. Agora está muito em alta a vidya, que é hot yoga, uhum. A era pilates. Então, o jovem gosta dessa coisa de fazer junto. A gente repara muito essa tendência. Quando a gente pensa, vamos pensar aqui, né? Então, jovem, isso é muito relativo, né?
Uhum.
Mas a gente pensa, o que eu estou falando jovem, vamos pensar aí até a turma dos 30, 35. Depois você pega essa faixa de 35 a 50, é muito forte musculação, mas a gente percebe também uma tendência grande para yoga e para experimentar. Né? A gente pega na nossa plataforma, 80% dos alunos fazem musculação e os outros 20 vivem experimentando, seja ir lá num tênis, seja fazer uma natação. A gente tem 250 modalidades esportivas, então a gente brinca que todo mundo tem um talento que ainda não descobriu. Quando a gente pensa 50 a mais, o que afeta mais são os horários e não tanto modalidade. Então, claro que o horário de 6 às 11 é um horário muito concorrido, e quando você pensa em 50 a mais, esse é o horário. Quando você pensa na turma que está a todo vapor no escritório, a gente pega de 6 às 8.
Quero saber o que vocês fazem de exercício. Vocês que trabalham com isso, têm uma série de estudos, que sabem o que traz bem-estar, o que é bom para a saúde. O que vocês fazem em termos de atividade física, começando por você, Ricardo?
Pô, meu sonho sempre foi ser jogador de tênis profissional, que eu ainda vou realizar daqui a uns 10, 15 anos, quando o bem-estar já tiver dominado o mundo junto com o El Hub. Mas eu sei que para manter o tênis funcionando, eu preciso investir no meu corpo, né? Então a musculação é algo que eu gosto, que eu pratico toda semana. Eu gosto de fazer, mas eu sei que é importante para a longevidade e eu foco muito no cardiovascular, né? O indicador, Cássia, que mais tem a ver com longevidade é o VO2 máximo, que é a quantidade de oxigênio e energia que a gente consegue gerar no nosso sistema. E aí eu foco bastante em fazer tiros na esteira, tiros, né, ao ar livre, exercícios de funcionais, mas eu adoro esporte. Se eu pudesse, passaria o dia praticando. Outro esporte que eu faço nas séries com a minha família é esqui. A gente conversou brevemente sobre isso. Eu adoro as montanhas, adoro estar curtindo e aproveitando esse momento com a família. E eu gosto do ambiente, adoro o ambiente da academia, adoro o ambiente de estúdios, eu gosto de correr ao ar livre na praia. Sempre que possível, eu estou com meu tênis. Se não tem onde fazer o check-in do El Hub, eu uso um aplicativo nosso e vou correr em qualquer lugar.
Muito bacana. E você, Felipe, o que, que você gosta de fazer no dia a dia em termos de exercício?
Ó, Cássia, eu fui jogador de basquete federado enquanto adolescente, então o sonho era ser profissional. Depois joguei na faculdade, todas aquelas competições e jogos, então eu gosto muito, muito de basquete mesmo. Uhum. 10 anos atrás eu me lesionei, fiz uma operação importante no joelho, então hoje eu faço musculação, muito para a perna, mas também focado em tudo, eu gosto do ambiente, da academia, conversar, eu vou no horário muito cedo, né? Eu vou às 6 da manhã, mas converso um pouco também com a turma. Eu adoro fazer spinning, porque me eleva ali o batimento cardíaco, me sinto num jogo de basquete, né, com adrenalina, então eu adoro. E eu medito, a gente acabou não falando antes aqui, mas eu medito quase todos os dias. A pandemia foi dura para todo mundo, na pandemia eu intensifiquei, eu já tinha tentado várias vezes começar com essa prática, e na pandemia eu engrenei, então eu faço vários tipos de meditação. Vou bem além, canto mantra e por aí vai, faço terapia e tento cuidar da alimentação, né? Tento cuidar, mas sou daqueles que durante a semana bem regradinho e fim de semana deixo a vida rolar.
Foi uma coisa que a gente acabou falando durante o programa, a gente não se aprofundou muito, mas é algo muito interessante também que tem nesses agregadores, que são vários aplicativos que te ajudam com outros pilares de bem-estar. Então aqui a gente está falando das academias, dos estúdios, de lugar para jogar beach tênis, que também é uma moda ultimamente, mas nesses agregadores você também tem a possibilidade de encontrar aplicativos que vão te ajudar com nutrição, que vão te ajudar com meditação guiada, que vão te ajudar com isso, por exemplo, a dormir melhor, que é outra coisa super importante quando a gente fala de pilar de bem-estar. Enfim, mais uma coisa para ser explorada. Desde que a gente teve a pandemia, que nós sabemos, causou profundas mudanças, né, na maneira como as pessoas praticavam atividade física, a gente teve muitas mudanças. Por exemplo, pessoal que foi fazer exercício em casa, usando aula ao vivo, usando aula gravada, usando alguns desses aplicativos que vocês têm também dentro das plataformas, todo mundo voltou depois para o presencial? Como que foi no El Hub?
A grande maioria, sim. Né, o exercício tem um fator social importante, né, mas a gente tem um alto nível de pessoas que utilizam o físico e o digital. Uhum. E cresce cada vez mais. Né? A gente vê que quanto mais pessoas utilizam as nossas plataformas, maior a frequência, maior a sociabilização dentro das empresas. A grande maioria dos nossos clientes, apesar de nem todo mundo usar todas as plataformas, quase todos os grandes clientes usam todos os aplicativos, né? Então, a gente tem um cliente que tem 60 mil pessoas fazendo o El Hub. Dentro desse cliente, a utilização dessas plataformas é enorme. Né? E não só esses que você falou, mas a gente tem aplicativo de saúde da mulher, saúde financeira, que nesse momento é importante. Olha. O brasileiro está no pior momento em relação a dívidas. A gente tem ajuda a reduzir o tabagismo. Então, tem aplicativos para todos os momentos do bem-estar. E para ajudar nessa gestão, a gente criou um AI Coach. Então, hoje o El Hub disponibiliza uma plataforma de AI que ajuda as pessoas a encontrar o que é mais relevante para elas e ajuda elas a manterem essa rotina, seja física, digital, seja de exercício, nutrição ou qualquer item para ajudar na longevidade e saúde das pessoas.
E dentro do Total Pass, como as pessoas se dividem quando a gente pensa em atividade presencial e atividade online?
Sabe que tem uma coisa curiosa? Tem muita gente que gosta de treinar em casa. A gente tem um aplicativo que chama Queima Diária. E tem aulas...
Nossa, tem muitas aulas diferentes.
Muita. E nichada, né? Então tem aulas para mães gestantes. Tem aula para todos os gostos. E a turma gosta de colocar na TV e ficar porque tem um aspecto, é claro, social super importante da academia, mas tem um aspecto também de você se soltar mais quando você está em casa sozinho, ninguém está vendo, e aí se diverte um pouco mais. Então a gente repara um crescimento na utilização do queima diária, e também temos os aplicativos que cuidam da saúde integrada da pessoa. A gente percebe que não é só o físico, tem que cuidar do mental e tem que se alimentar bem, tem que cuidar do sono, né? É um 360 na nossa vida, que uma coisa puxa a outra, e a gente repara sim esse movimento.
Muito bom, gente, eu teria muito mais coisas a perguntar, mas o nosso tempo está completamente esgotado. Eu quero agradecer demais a participação de vocês hoje aqui no Bem-Estar em Movimento e agradecer o trabalho que as empresas de vocês prestam, que eu sei que está ajudando muita gente a se mexer por aí. O Ricardo Guerra, líder do L-Hub aqui no Brasil. Ricardo, muito obrigada. Tudo de bom para você.
Obrigado e obrigado pela oportunidade. E sim, temos ainda milhões de pessoas para fazer se mexer, melhorar suas vidas. Esse espaço é fundamental para que a gente possa multiplicar o bem-estar.
E agradeço demais também a presença do Felipe Calbucci, CEO da Total Pass na América Latina. Obrigadíssima por ter vindo trazer a sua experiência aqui para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, foi um prazer. E parabéns você que usa tantas modalidades.
Eu sou
exemplo.
O terror dos agregadores, gente. Eu uso tanto que eu acho que vocês me veem lá no sistema e falam, não é possível, ela vai dar 7 check-ins por semana. E só deixar bem claro, viu, gente, uma coisa que eu nem costumo falar muito aqui, pago meu agregador, isso não é publi e é um serviço realmente que as empresas oferecem, que todo mundo pode utilizar e que eu acho que faz muita diferença, porque você tem a possibilidade de experimentar muitas atividades novas e aí fica mais difícil vir com aquele discurso, ah, eu não gosto de exercício. Como você não gosta de nenhum tipo de exercício, de nenhum tipo de modalidade, de nenhum ambiente de treino, são muitos ambientes diferentes e eu tenho certeza que se você se concentrar ali em fazer algumas experiências, você vai encontrar algo com que você se identifica profundamente. Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
E agora você acompanha o Que História, que é um podcast criado pela BBC News Brasil, serviço português da BBC, com histórias reais, incríveis a cada episódio, a partir de depoimentos dos protagonistas. E neste episódio, você vai ouvir a história de Donnie Dunagan, homem que não quis que seus subalternos e colegas da Marinha soubessem do seu passado ligado ao mundo do entretenimento, porque achou que seria motivo de chacota.
É sempre surpreendente quando descobrimos que uma pessoa que conhecemos bem fez algo totalmente inusitado que manteve em segredo por décadas. A história de hoje é sobre um caso desses. É sobre um militar americano que lutou em uma guerra, foi ferido várias vezes, condecorado por bravura e promovido a major, e que tinha um segredo, algo que ele não queria que seus subalternos soubessem de jeito nenhum, por achar que seria motivo de chacotas.
História!
Donnie Dunagan nasceu em 1934, cresceu em Memphis, no estado americano do Tennessee, filho de pais irlandeses que tinham emigrado em busca de melhores condições de vida. A família enfrentou altos e baixos durante a Grande Depressão. Pouco após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, em dezembro de 1941, a família sofreu uma série de infortúnios e Donnie se viu em um orfanato, como contou em entrevista ao programa Lifeless Ordinary da BBC.
I ended up in the home.
Era uma casa com vários órfãos. Havia vários órfãos, não apenas por causa da guerra, mas também por causa da depressão econômica. Na semana em que eu fiz 14 anos, eu fugi do orfanato. Eu fui morar em uma pensão e passei a me sustentar trabalhando como torneiro mecânico.
Quando fez 18 anos, em plena Guerra da Coreia, Donnie se alistou na Marinha para fazer parte do grupo de infantaria, os fuzileiros navais. Em pouco tempo, ele se tornou o instrutor militar mais jovem dos Estados Unidos. Ele foi enviado 3 vezes ao Vietnã, onde lutou e foi ferido várias vezes. Ganhou 3 medalhas Purple Heart, coração púrpura, e 1 estrela de bronze por bravura. Donnie foi promovido 13 vezes em 25 anos de marinha e se aposentou com o posto de major. E durante todo esse tempo, ele manteve um segredo, uma ligação no passado com o mundo do entretenimento que ele não queria que seus companheiros conhecessem.
Alguma coisa dentro de mim dizia para eu não contar. Eu nem pensei muito nisso. Eu estava muito feliz com o meu trabalho. Se eles soubessem, eu fiquei imaginando um dos recrutas no campo de treinamento sob o meu comando indo ao cinema para assistir o desenho Bambi da Disney e vendo meu nome nos créditos. E ele chegando em casa e dizendo, mãe, imagine só, o meu oficial comandante é o Major Bambi.
Dear mom, guess what? My commanding officer is Major Bambi.
Como assim, Major Bambi? É que ainda não contei o que Donnie fez na infância, bem antes de abraçar a carreira militar. Foi quando teve uma curta e gloriosa carreira em Hollywood.
Minha mãe e meu pai trabalhavam ganhando 20 centavos por hora e mal conseguiam pagar o aluguel de um pequeno apartamento em algum lugar. Essa era a realidade de muita gente na época. Nós não tínhamos rádio, não tínhamos entretenimento algum em casa. Eu me lembro muito bem de quando eu tinha 4 anos e a minha mãe me levou num sábado para uma esquina onde um homem negro alto de cartola e bengala sapateava e dançava na rua. Ele parecia ser feito de borracha. Ele dançava tão bem que ele fazia o Fred Astaire parecer um soldado marchando. As pessoas em volta, pelo menos umas 20 ou 30, aplaudiam e jogavam moedas. E eu, descalço, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar sapatos, olhava e tentava imitá-lo. Ele me viu fazendo isso e no segundo ou terceiro sábado seguinte, quando nós voltamos, ele perguntou à minha mãe se eu podia fazer alguns passos ali com ele. Todo mundo em volta deu risada, mas a minha mãe deixou. E lá fui eu, descalço, dançar com ele. Ele era muito paciente e me ensinou a fazer alguns passos básicos com ele. E continuamos fazendo isso nos próximos sábados. O nome dele era Sam.
E assim, o alto Sam, de cartola e bengala, e Donnie, a criança descalça, se tornaram uma atração dupla nas apresentações de rua aos sábados. E um dia, apareceu a notícia de que um concurso de talentos estava chegando à cidade.
A comunidade inteira sabia que haveria esse grande concurso de talentos e um teatro próximo. A minha mãe ficou toda excitada e achou que eu deveria participar. Primeiro tiveram que encontrar sapatos e achar um par que era um pouco grande demais. Mas quando nós forramos com papel a parte da frente, eles ficaram perfeitos para o sapateado. Então fomos ao teatro. Ali eu soube que o prêmio seria de $100. Uau! Isso em 1938, quando todo mundo trabalhava por 20 ou 25 centavos a hora. Então eu estava nos bastidores com a minha mãe e assistindo aos concorrentes desse show de talentos. Eram quase todos adolescentes, bailarinas, pianistas, vocalistas, e eu com 4 anos e meio. Aí chegou a minha vez. Eles puseram um fonógrafo no palco e tocaram o disco com A Tisket, A Tasket, My Yellow Basket.
A tisket, a tasket, a brown and yellow basket.
Eu entrei e dancei. E ganhei o concurso, ganhei $100 em cash.
I won the darn thing.
A brown and yellow basket.
The next day, my dad was...
No dia seguinte, fomos ver Sam e sua família. O meu pai bateu na porta, Sam abriu, e atrás dele estavam sua esposa e as 2 filhas. Eles acharam que tinha acontecido alguma coisa, mas depois de alguns segundos, o meu pai entregou a Sam um envelope com metade dos $100. Ele que me ensinou a fazer tudo aquilo que me fez ganhar o concurso. Sam levou um choque. Ficaram muito felizes. Eles não sabiam o que dizer.
Alguns dias depois, a família de Donnie ouviu uma batida na porta. Na entrada do pequeno apartamento, estava um homem bem vestido e ele tinha uma proposta.
O homem vestia um terno de três peças, parecia muito digno, muito profissional. Ele contou que era um caçador de talentos, que tinha assistido ao concurso de talentos, feito alguns contatos com Hollywood e convidou a gente para ir a Los Angeles. A ideia era que os meus pais assinassem um contrato para que eu trabalhasse como ator de cinema. Os meus pais mal podiam acreditar no que estava acontecendo. Eles aceitaram. E dois ou três dias depois, um táxi nos buscou e levou à estação de trem, onde nós embarcamos para Los Angeles. Fomos acompanhados por um cavalheiro muito simpático. Chegamos à enorme e linda estação de trem em Los Angeles. Eu me lembro da minha mãe toda encantada.
My mother going, oh my, oh my, oh my.
Fomos levados a um apartamento que tinha um quarto, uma sala de estar, um grande banheiro e uma cozinha completa. Eu achei que a minha mãe fosse ter um ataque cardíaco.
E assim, a família, que há poucas semanas não tinha dinheiro para comprar um sapato para Donnie, de repente estava começando sua nova e inesperada vida no mundo do cinema, na era de ouro de Hollywood. E logo veio o seu primeiro papel.
Mais ou menos uma semana depois da chegada a Los Angeles, um homem veio nos buscar e nos levou ao estúdio para um teste. Eu fiz o teste com algumas falas e eles me colocaram no meu primeiro filme, Mother Carey's Chickens.
A mother's fight for her children's existence.
Em apenas um ano, Donnie participou de cinco filmes, entre eles o cultuado clássico Son of Frankenstein, O Filho de Frankenstein, de 1939, com Boris Karloff, Bela Lugosi e Basil Rathbone. Com apenas 5 anos de idade, Donnie era um astro de cinema. E, um belo dia, sua mãe recebeu uma ligação que marcaria sua vida para sempre.
Eu estava na cozinha com a minha mãe. Nós tínhamos um daqueles telefones de parede. Você falava num bocal e colocava o receptor preso a um cabo contra o ouvido. Era um modelo de última geração da época. E do outro lado da linha estava um cara que a gente não conhecia. Walt Disney. Minha mãe, toda cortês, ouviu o Sr. Disney convidando ela para visitar os seus novos estúdios. Eles queriam que eu servisse de modelo facial para um personagem de um longa-metragem chamado Bambi.
Bambi seria o quinto longa-metragem de animação da Walt Disney. Baseado em um romance austríaco, é uma história hoje bem conhecida de um pequeno veado. Desde seu nascimento, sua infância com vários amigos da floresta, a perda da mãe, morta por caçadores, seu amadurecimento e as várias lições que aprende ao longo do caminho para montar sua própria família. Bambi. A story that proves that love... Curiosamente, o agente de Donnie era contra a ideia dele trabalhar para um desenho animado, mesmo que para Walt Disney, que àquela altura já era uma força considerável em Hollywood.
Minha mãe ligou para ele dizendo que tinha recebido a oferta de Walt Disney. Ele, que se vestia como um gangster de cinema dos anos 30, veio imediatamente até a nossa casa. E começou a dizer à minha mãe que nós não podíamos aceitar, porque era apenas um desenho animado ruim, que isso estragaria minha carreira, blá, blá, blá. Eu tinha 6 anos, mas eu já lia jornais naquela época, era bem alfabetizado. E eu tinha visto pessoas sendo demitidas pelos grandes estúdios, eu sabia como isso era feito. Então, a gente estava sentado na sala, a minha mãe dizendo, vamos deixar o Donnie fazer o desenho, ele vai se divertir. E o agente dizendo que não era para fazer isso. Então, eu simplesmente o demiti. Eu disse, você está demitido, saia daqui.
I said, you're fired, leave.
Sem agente, Donnie começou a trabalhar nos estúdios da Disney. Inicialmente, ele tinha sido contratado como modelo. A ideia é que Bambi seria mais identificável para o público se suas expressões fossem baseadas nas de uma criança. E como dá para imaginar, fazer caras e bocas posando para os animadores envolvia ficar muito tempo sentado.
Eu me sentava em um banquinho em frente a um semicírculo de homens, que eu chamava de Homens dos Lápis. Aí um deles dizia, agora, Donnie, olhe para a esquerda e segure. E pediam para fazer toda a espécie de expressão facial. Teve um dia em que um dos Homens dos Lápis disse para eu fazer uma expressão de ter me deparado com algo bem desagradável, algo ruim. Um outro homem perguntou se a minha mãe tinha me dado algo para comer ou um remédio que eu tivesse detestado. E eu disse que sim, que tinha tomado uma colher de um negócio chamado óleo de rícino, que era horrível. Esse homem então disse, como seria tomar duas colheres de óleo de rícino? Aí eu fiz uma cara tipo, ugh! E eles disseram, segure!
I went, oh! They said, hold it!
E essa cara que eu fiz aparece no filme quando Bambi conhece a viadinha Faline pela primeira vez. Ela diz olá para Bambi, que timidamente se recusa a responder. Ele se afasta dela, tropeça e cai numa poça cercada por um matagal. E quando ela dá um beijinho nele de surpresa, dizendo olá, Bambi, ele faz a cara do óleo de rícino.
Vários meses e muitas poses para os Homens dos Lápis depois, Donnie também foi contratado para ser a voz de Bambi. E após 3 anos de produção, o filme estreou em 1942 no icônico Teatro Chinês, no Hollywood Boulevard, em Los Angeles.
Big crowd.
Havia uma multidão enorme. A rua estava toda iluminada. O cinema estava completamente lotado. As pessoas adoraram o filme. As crianças no cinema se relacionavam com aquele filhote de veado, como se elas mesmas estivessem na floresta. E até hoje, a cena em que a mãe de Bambi é baleada é muito forte. Imagina na época. Eu vi mães colocando a mão sobre os olhos dos filhos nessa cena.
Embora o filme tenha sido um sucesso, seria o último de Donnie Dunagan, porque em dezembro de 1941, a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, foi bombardeada por forças japonesas aliadas à Alemanha, empurrando os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Foi um momento crucial para Walt Disney, que interrompeu as produções em estúdio e dedicou sua experiência cinematográfica ao esforço de guerra, produzindo filmes de treinamento militar e desenhos de propaganda patriótica para o governo dos Estados Unidos.
This is our fight. The fight for freedom. Freedom.
As ofertas de filmes acabaram. A família de Donnie, por uma série de infortúnios que Donnie preferiu não revelar, se desintegrou e ele foi parar no orfanato que citamos no início desse episódio. E durante toda a sua carreira militar, e mesmo na aposentadoria, ele manteve a história de Hollywood em segredo, até mesmo de sua esposa, Dana, até o dia em que ela abriu um baú guardado na garagem.
I'm right outside.
Eu estava no jardim, cortando a grama, e Dana estava fazendo arrumação na garagem. De repente, ouvi ela gritando, "O que é isso?" Quando eu entrei na garagem, ela estava pegando essas fotografias, autógrafos, toneladas de cartas de fãs. Ela ficou muito chateada por eu nunca ter contado isso para ela. Ficou uma semana inteira sem falar direito comigo. Mas ela superou o choque e a decepção e topou manter esse passado em segredo.
Mas em 2004, o segredo veio à tona e o Major Bambi foi finalmente desmascarado.
Uma senhora muito simpática, uma viúva da Segunda Guerra Mundial, estava visitando a gente. E por algum motivo, Dana tinha em uma das mesas uma fotografia de Bambi. E essa senhora perguntou à minha esposa sobre a foto. E Dana contou a ela que eu tinha participado do filme Bambi de Walt Disney. Ela disse, o quê? Essa senhora contou para algumas pessoas. Alguém contou para a imprensa local. E um jornal ligou para a gente, fazendo um monte de perguntas. Nós passamos algumas fotos e nos puseram na capa do jornal. A partir daí, a história foi circulando pelo país. E um dia, a Disney ligou, nos convidando para conhecer os estúdios em Burbank, na Califórnia, e para participar de alguns eventos. E a partir daí, tudo o que as pessoas pediam de mim, eu dei.
Se as pessoas me perguntam, eu dou tudo o que elas querem.